amigos, muito boa noite. Segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Tempo bom em Lagoa Vermelha. A temperatura na casa dos 13 graus. Aqui estamos para o nosso encontro de todas as segundas-feiras, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Já está no ar mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excellence. Nossos convidados de hoje, José Antônio de Andrade, nosso comentarista de todas as quartas-feiras, colaborador da Rádio Lagoa FM, e Derli Cato, integrante do Lions Clube de Lagoa Vermelha. O que vamos abordar? Vamos falar sobre uma viagem que ambos, juntamente com várias outras pessoas, realizaram de 3 a 12 de maio deste ano, ou mais precisamente a 10 de maio. Estiveram em Corumbá e Bonito. Na chegada a Corumbá, foi dada uma espichadinha até a Bolívia para a compra de importados. Bonito é um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil. Motivos não faltam para isso. Possui paisagens naturais e rios de águas cristalinas que impressionam pela beleza e diversidade da fauna. Imagino que foi uma rica experiência. Foram conhecidos lugares diferentes, lugares bonitos, contato com outras pessoas, com outras culturas. José Antônio de Andrade e Derli Cato, os nossos convidados para o programa Lagoa Debate de hoje, farão um amplo relato dessa viagem. Claro, aquilo que de mais importante, aquilo que mais os impressionou durante essa viagem. Teremos a exibição de algumas imagens, e são imagens muito bonitas. Vale a pena acompanhar mais esta edição do programa Lagoa Debate. Meu caro José Antônio de Andrade, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes da Lagoa FM, nossos telespectadores. Boa noite, Derli. Boa noite, amigos. Eu quero te dizer, Ademar, quando você me convocou, eu senti que o peso era grande. E aí eu não conseguiria carregar essa mala de lembranças, de coisas maravilhosas que nós convivemos, que nós vimos. E aí tomei a liberdade de convidar o Derli, que é um dos organizadores, um dos coordenadores destas excursões para este destino maravilhoso que é o Bonito e que é o Pantanal.
Derli Cato, muito boa noite, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite, José. É um prazer muito grande estar aqui na Lagoa TV, na Lagoa FM, e dizer aos caros ouvintes e telespectadores que o que a gente vai tentar passar para vocês vai ser muito difícil, porque tentar passar aquilo que a gente conviveu, aquilo que a gente teve a oportunidade de apreciar, em palavras fica difícil, mas a gente vai tentar.
Só estando lá mesmo.
E aí
se certificar.
Aí, meu caro Ademar, você sabe, né? Você perdeu a chance, né? Porque convidado foi, né?
Exato.
Mas então, a gente vai tentar dar aos nossos ouvintes um pouco daquilo que a gente passou.
Isso. Foram muitas as belezas que vocês puderam conhecer, puderam vivenciar, não é mesmo, José Antônio de Andrade? Depois você fica encarregado de organizar a questão das fotos aí, que nós estaremos exibindo.
Isso.
Mas a chegada foi em Corumbá.
fomos direto a Corumbá. E Corumbá, para mim, foi uma agradabilíssima surpresa.
Não conhecia lá ainda?
Não conhecia, nem imaginava o que seria de riqueza, de coisas históricas, né, que nós acabamos conhecendo, acabamos vendo.
E foi uma viagem de ônibus.
Uma viagem maravilhosa. Quero dar esse depoimento, uma viagem com paradas de 4 em 4 horas, velhos na nossa estirpe, puderam aguentar tranquilamente, sem problema nenhum. Foi muito bom, meus cumprimentos aí à empresa, né, de Biaçá, aí a
Fonte Cristalina.
Fonte Cristalina, que nos conduziu, e a intenção deles me pareceu diferenciada até de outras excursões. O interesse e a vontade era satisfazer os viajantes.
Bem colocado, José. Ali, né? Bem colocado. Tanto que foi o proprietário, filho do proprietário, que nos acompanhou, ele e um motorista. E ele seguidamente nos questionava o que estava faltando, o que não estava. Não,
foi maravilhoso.
Não foi em si.
Não faltou nada. Faltou a presença de mais amigos como você, tá? Para poder compartilhar imagens, como o Derli falou, que uma imagem vale por 1 milhão de palavras.
Verdade.
Por mais que nós tentemos dizer aqui e falar, nós vamos transmitir uma pálida ideia. Agora, uma coisa eu gostaria de dizer e de compartilhar com os ouvintes, com os telespectadores. Antes de você pensar em conhecer outro país, seja lá o país que for, por favor, visite o Brasil. Visite o nosso Pantanal, veja o que está escondido, o que está ali atrás do morro. O Pantanal Sul que nós vivemos e que nós fomos lá, na minha opinião, é um Rio Grande espraiado. É o Rio Grande que se espalhou para lá. Foram gaúchos que levaram a civilização, levaram...
Que desbravaram,
foram de carroção, foram de carretões, Ademar. Passaram o rio Uruguai, foram para a Argentina, da Argentina foram para o Paraguai, e do Paraguai ocuparam pedaços do Mato Grosso. E estão lá, levando progresso, levando desenvolvimento. É claro que não me pergunte que as terras lá não têm escritura, viu, Ademar? São terras todas devolutas. Tem uma novela aí que fala terras devolutas. É pura verdade.
Como é que funciona esse esquema aí das terras devolutas?
São terras do governo, que o pessoal ocupou, construiu uma fazenda, que ocupou, meteu gado para lá, criou, vamos dizer, plantou arroz. E plantou soja agora, estão plantando soja. Depois eu quero falar um pouquinho do soja na Bolívia também. Opa. Nós tivemos lá. Mas assim, ó, são gaúchos que colonizaram, que invadiram. Mas não tem escritura, mas eles estão morando. E a escritura para quê? O papel não vale nada, importa é você viver na terra. Então é um Rio Grande espraiado que está lá e que nos deixa encantados.
E não tem o chamado usucapião?
Mas em terras do governo
não tem.
Agora já tem alguma. Já tá com
tudo depende dos contatos, né?
Tudo parece depende que esse contatos. Ministro lá, que está aí, o chefão, é esse que comanda o país hoje, como é que é o nome?
O Dino?
Não, o ministro lá do Supremo, lá o que.
O Moraes.
Parece que agora já pode alguma coisa com relação a uso campeão de terras do governo. Mas assim, aí, por exemplo, você vê, eu fui saber nesta viagem que Corumbá, por exemplo, tem grandes, a cidade toda está em cima de minas de calcário, minas de bauxita, minério de ferro. E aí via aquelas 8, 10, 12, 14 barcaças e perguntava para o Derli, perguntava para os guias turísticos lá, que aliás é uma categoria especial. Aí perguntava, onde é que vão essas barcaças? Não, isso aqui é minério, são exportações que estão indo para a Argentina, tudo pelo rio Paraguai. Um capítulo especial, depois o Derli vai falar do passeio na Xalana, do Marizan, da canção. Ele cantou a Xalana.
A Xalana?
Ele cantou a Xalana lá e nós fomos comendo. Lá vai a Xalana, no Rio Paraguai. Mas uma beleza de roteiro elaborado e a cada passo, Ademar, uma descoberta, um acontecimento diferente, uma surpresa agradável. Aí, mas de quem é aquela ali? Não, isso é do Mário Zan. Isso aqui é do Mário, o Lauro Setúbal. Quem é o Lauro Setúbal? O dono do Itaú. E aí estamos lá, e os caras também é tudo na base da teatro. Lá não tem escritura.
E ali, e um detalhe interessante, sabe, Ademar, é que a gente lá não ouve falar em 100 hectares, 500 hectares. Ali só passa de 10 mil. 30 mil.
13 mil, 15 mil, 12 mil
hectares. 130 mil, então, 250 nós... mil hectares. Você tem... mais... Claro que não é numa fazenda única.
Sim.
São várias fazendas. Mas é uma.
São dimensões
enormes. Que não dá para imaginar. Eu, particularmente, até questionava lá: meu Deus, o que é 100 mil hectares? E todos eles aproveitáveis, sendo com agricultura, com pecuária. Muito que se viu lá era as PPRN, Preservação de Recursos Naturais. A próprio proprietário da área...
APPN,
isso, é isso.
Área de Preservação Permanente...
De Recursos Naturais.
Recursos Naturais.
Ou seja, você tem uma área, tu tem um rio, tu tem uma área alagadiça, você separa ela dentro da tua propriedade particular e não mexe, você está sobre as ordens do IBAMA. Mas só que isso... só traz benefício, porque o ecoturismo naquela região que a gente visitou...
Seu ponto alto.
É coisa impressionante, para mim, eu já tive a oportunidade de alguns anos atrás ir, tanto que eu quis voltar, porque, como diz um amigo meu hoje, a gente vai, a gente vê alguma coisa. Quando você vai novamente, você vê outras coisas de um ângulo diferente.
Você é que nem juntar pinhão. Quando você vai daqui para lá, você
encontra na quando volta, você acha o tanto. É bem isso.
Lá não tem pinhão. Mas um outro detalhe, Derli, nós vamos fazer esse bate-bola aqui para ver. Eu me impressionou, por exemplo...
Tá, mas ainda só para saciar uma curiosidade, depois eu não interrompo mais.
Tem que nos interromper, senão... Você fica quieta que
terras, nós falamos todo tempo. Devolutas, não tem escritura. Por exemplo, chega um Ademar da vida lá. Uma área, uma extensão inabitada. Eu inabitada. Lá, posso me instalar ali?
Se não te atropelar.
Se você não virar a comida de piranha.
Ou de onça. Né?
Eu acredito que ali na área que a gente teve.
Já está mais ou menos.
Isso não vai acontecer. Tá? Pode ser que mais lá para cima tu ainda ache essa área, né? Mas ali. Tá, pelo que a gente pôde observar, o que é possível já está em dono. Já tem dono e já está sendo, tá sendo produzido. É. O que não é possível, porque ali o Pantanal é que manda. Os rios pantaneiros, seja o Paraguai, seja o Paraná, seja todos os seus afluentes, são eles que comandam. O que que acontece? Subiu, inunda tudo. As áreas mais altas já estão todas delimitadas. Então, o Pantanal nada mais é que uma reserva. O rio baixou, o pessoal, os fazendeiros, eles trazem os gados que estão nas áreas altas para as áreas baixas e usufruem do Pantanal. Choveu, encheu, vai de novo, tem que tirar o gado rapidamente. É muito interessante isso que tu falou, porque nós, quando nós estivemos lá em Corumbá e nós fizemos o passeio de Xalana no Rio Paraguai, eu estava falando com a esposa do comandante da Xalana, e ela me mostrou, justamente nessa curva da música, né? Então estava uma outra Xalana de pescadores subindo em direção a Cárceres, e nós fomos fazer apenas um pequeno trecho, e ela me mostrou assim: você está vendo aqui, desse lado aqui? Sim, eu estou vendo uma série de casas, palafitas, etc. Diz, ó, até 15 dias atrás tinha gado aqui. Mas o Paraguai começou a chover muito lá nas nascentes, ele começou a subir, e isso era muito visível com, como é que a gente chama?
Aguapés.
Os aguapés descendo, né? E aí, ó, aí o pessoal teve que encostar as barcaças pro gado, tirar o gado daqui para levar em áreas mais grandes, mais altas, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que nós tivemos a oportunidade de chegar no momento em que o Paraguai estava subindo. É uma visão diferente. Porque, pelo que ela falou, até muito pouco tempo atrás, onde nós estávamos, as xalanas, elas tinham um leito muito pequeno para poder transitar. E aí entrava muito a experiência do comandante para poder desviar bancos de areia, tudo aquilo que a gente sabe que dentro de um rio que baixa tem, né? E a mesma coisa que o José falou, as barcaças, a quantidade de barcaças que estão lá para carregar minério é uma coisa fantástica, né?
E tudo agora, exportação.
Tudo exportação. E agora, com o rio cheio, todas elas vão ser utilizadas e para despachar todo aquele minério que foi sendo acumulado, esperando o rio subir. Ou seja, o rio manda na economia daquele local. Eu achei muito interessante.
Tem imagem essa desse
local? Acho que tem alguma coisa aí do rio Paraguai. Nossa.
Olha ali. Ali são, por exemplo, são xalanas. É. Aquela xalana, assim, ó, ela é utilizada para principalmente a pesca. Tu pode ver ali os barquinhos.
Pessoal, vamos.
Isso é um hotel.
É um hotel.
É uma coisa maravilhosa.
Essa é a tal de xalana.
Essa é a xalana. É praticamente o hotel flutuante. Você vem ali, nós tivemos a oportunidade de estar hospedado num hotel lá em Corumbá, onde naquele final de semana a quantidade de pescadores que apareceram do Brasil inteiro ali, justamente para isso, para fazer esses passeios. Na realidade, são passeios de pesca. Eles vão para pescar.
Vão para pescar.
E tinha, se eu não estou enganado, eu conversei com um pescador que tinha um campo. Olha lá, as barcaças com o minério de ferro lá. Então eu falei com um pescador.
Ao fundo a fábrica de
cimento. Esse é o Rio Paraguai.
Ao fundo a fábrica de cimento.
Isso aí. E eu falei com um pescador e eles iam participar de um campeonato de pesca. Pesca solta, né? Então sim. Você pesca, bota lá o tipo de peixe, o peso, e era por equipes. Então é muito interessante, muito interessante mesmo.
A Bolívia está sendo invadida pelos gaúchos, né?
A Bolívia também?
Também. A gauchada está plantando também, soja.
Por quê? Porque do outro lado, os incentivos que eles têm, isso bons. É na Bolívia, é no Paraguai, é muito...
São grandes os incentivos?
Muito.
Que preço dos insumos? Já
sabe qual é o maior incentivo? O governo não se mete.
Deixa o cara
passar. Simples assim. O governo não se mete.
Esse é o maior incentivo.
Não, mas...
O Rony gostou dessa.
Mas é a real. Porque quando o governo não interfere...
Não ajuda, não atrapalha.
Melhor coisa que pode fazer. E eles deixam ele desenvolver, porque o desenvolvimento do produtor é o desenvolvimento do município, do estado e do país.
E um detalhe, Derli, que me chamou, eu tinha uma curiosidade...
Isso na Bolívia, né?
Na Bolívia. No Paraguai também.
Imensa, no Paraguai também. Tinha uma curiosidade imensa para saber como é que era a questão de compra e tal na Bolívia. Olha, quero dar o depoimento aqui, com um testemunho, de que foi algo estarrecedor da amizade, da compreensão, da maneira como o pessoal nos recebe, como recebe os brasileiros. E mais um detalhe, além de preço bom, qualidade boa, e diz o seguinte, olha aqui, irmãos, eles falando, eu até fiz uma entrevistazinha para a Lagoa FM, aqui não há bandidos, aqui na Bolívia não há assaltos, nós outros cuidamos dos T. Cuidamos dos nossos visitantes, dos nossos brasileiros. Não tem assalto lá. Se tiver alguém, eles dão um jeito.
Foi uma coisa que o guia que nos acompanhou, ele frisou muito bem isso.
Vão tranquilo. Se você perder um lencinho aqui, daqui um pouco alguém vai te entregar.
É isso aí.
Demais. Chamou a atenção.
Por quê? Porque isso tudo. Porque eles sabem que o brasileiro, o turista, faz o desenvolvimento deles. Mantém o emprego deles, mantém a economia deles girando. Se você tivesse acontecido com o nosso grupo um problema, o que que ia ser? Haveriou, a notícia se espalharia. E aí, com isso, quem ia ser prejudicado?
Eles.
Então, isso não ocorre. E uma coisa que também me chamou muito a atenção na Bolívia é a diversidade de produtos que eles têm lá. E de boa qualidade.
De boa qualidade.
Tem o paraguaizão lá, como a gente vai falar, porque quando eu falo paraguaizão, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas tinha produtos de muito boa qualidade. E preços bastante acessíveis.
Vendido em dólar?
Nosso dinheiro.
Não, o nosso dinheirinho.
Real.
Calça jeans, R$60. Camisetas, 45, algumas coisas assim, né?
Mas não vale a pena ir mesmo.
Vale no caso. Agora, o detalhe é o seguinte: você não vai fazer 1.600 quilômetros,
claro.
30 horas de ônibus para ir ali fazer essas compras, né? Então, quando nós for fazer uma nova, Aldemar, você vai junto. Daí e aí tu pode ir lá fazer as compras, pode ser?
Não, a gente vai para conhecer, visitar os lugares bonitos, exóticos, etc. Mas aproveita para fazer alguma coisa.
Sim, sempre, sempre.
Aquela velha calça de brim.
Muito bom.
Uma coisa que me chamou a atenção, e o José, vamos mais ou menos seguir o roteiro aqui para a gente não se perder. No City Tour que a gente fez em Corumbá, nos chamou muita atenção, me chama muita atenção nas cidades do Paraguai, do Pantanal, arborização. Tanto que o ônibus tem dificuldades de transitar. Aí eu digo, mas por que tanta árvore, tanto que a iluminação noturna, ela tem dificuldade? Por quê? Porque é muita árvore. Aí conversando com os locais, eles dizem, meus amigos, aqui hoje está um inverno, 18, 20 graus. Aqui está muito frio para nós. Aqui nós estamos acostumados com 40, 45 graus e ainda com uma umidade altíssima.
Então, a sensação térmica é terrível.
É terrível. Nós tivemos a sorte de estar lá nesses dias que a gente esteve lá com um clima bastante ameno para a área, para o local. Então,
e para nós também. Né?
Para nós também, porque se a gente fosse lá cair um 40 pelo grau, com certeza teríamos uma dificuldade muito maior de aproveitar, né?
Exatamente. Um pequeno registro aqui. O Alvir Viale está acompanhando o nosso programa. Não pude ir desta vez, mas na próxima estarei. Ele acrescenta aqui, faz anos que a Rodama do amigo Vitor, da Rodama, exporta para a Bolívia.
Aí, ó. E hoje a gente, até nós, acho que nós comentamos lá e que nós ouvimos que o Paraguai está sendo uma ilha na América do Sul, a ilha de desenvolvimento, de crescimento.
O Paraguai
também. Não fazia parte do nosso roteiro, mas a gente conversando com os locais, mas justamente por isso, porque os brasileiros estão indo lá fazer o desenvolvimento e o governo entendendo que eles estão levando o desenvolvimento para o país, estão aceitando de braços abertos. E a gente vê isso também lá em Corumbá, porque a população de Corumbá é praticamente 50% brasileiros, 50% bolivianos. E aquele trâmbio, câmbio, trânsito entre fronteiras é muito comum, é muito. Tanto que a gente, caminhando por dentro de Corumbá, a gente encontrava dezenas e dezenas de bolivianos, né? Estão ali conversando, batendo papo, vão, atravessam a rua, já estão lá de novo, né? Então isso me chamou muito a atenção. Um povo diferente, né?
Diferenciado.
Muito hospitaleiro, aberto para um diálogo.
Bem acessível.
Um outro detalhe, Ademar, garanto que lá não ia ter esse clima que foi criado aqui com esses dois polos explosivos que nós tivemos aqui. Lá não se pode falar em política.
Não se observa isso.
Não se pode falar em política cá. Vamos se prender, vamos passear. Vamos comprar, mas não se fala em política.
É isso aí.
E eles mesmos dizem para nós. E até o guia fez, se lembra, hein? O guia fez essa observação. Não fale, não toque, não fale em política. Os caras não gostam e acho que estão proibidos, sei lá. Mas não se toca. O pessoal trabalha, vive, toma sua cervejinha.
Uma outra coisa que me chamou a atenção, né, José e Aldemar, alimentação, uma alimentação boa. Uma alimentação que nós, aqui do Sul,
gostamos. Né?
Gostamos.
Qual é a alimentação?
Basicamente peixe.
Peixe.
Mandioca.
Né? Arroz, mandioca, salada, bastante, muita salada.
Carnes. Né?
Carnes variadas.
De boa qualidade.
E inclusive jacaré.
Jacaré, não jacaré pescado, mas jacaré criado.
Criado.
Em cativeiro.
Eles fazem a questão.
Eu provei, eu e minha esposa, nós provamos, vários provaram.
Comenta-se que é muito boa a carne de jacaré. Eu tenho essa curiosidade. Eu ainda quero comer uma carne de jacaré.
Nós comemos dois tipos. Não, mas é interessante. Não, é muito boa no sentido saborosa. Assim, saborosa. Ela não tem, não tem uma característica, não tem o que dizer.
É uma carne de frango.
A única diferença que ela
melhorada.
Rigidez. Ela é mais firme.
Mais
rígida. Mas é muito boa. Nós comemos de uma maneira e depois comemos de outra. Essa outra foi mais ou menos feito tipo costelão na brasa. Então ela teve um tempo maior e então ela ficou mais macia, menos rígida, muito boa também, muito boa.
De e somente de cativeiro.
Só de cativeiro. Nossa.
Esse jacaré, aliás, jacaré assado, né?
Isso.
Que nós comemos foi durante um jantar de confraternização no Hotel Maruá.
Isso, lá em Bonito.
Tinha um campeiro, um gaúcho aqui de Carazinho, cantando e tocando lá, doidado. Nos sentimos em casa. Estava lá com as músicas daqui, cantando. E o pessoal adora o Rio Grande do Sul. Lá tu está em casa. Lá é Bonito. Uma cidade pequena. Pequena cidade, com 22 mil.
Ah, é?
Menor que Lagoa Vermelha. Mas ela gravita ao redor do turismo. E as pessoas todas falam nas belezas naturais preservadas que tem para o interior, seja a Fazenda Boa Esperança, seja aquela.
Temos algumas imagens?
Temos. Depois, né? Daqui um pouquinho já vocês vão ver.
É importante.
Uma coisa que eu gostaria de destacar é na Fazenda São Francisco, né, José? Quando a gente estava voltando de Corumbá, já em direção a Bonito, nós tivemos esse dia lá. Nós tivemos um passeio de barco, onde também tem imagens de pesca da piranha, alimentação de jacaré.
Aliás, tem histórias muito boas aí.
Essa imagem é na Fazenda São Geraldo, onde a gente fez flutuação. A flutuação no Rio Sucuri, né? Olha,
no Rio Sucuri.
Por quê? Não é porque tem sucuri, não é esse o termo. É porque o formato, é tipo ele nasce, ele tem 2 quilômetros
o
só.
O formato dele
é... ele só tem 2 quilômetros.
1.800 metros.
Aí, ó. 1.800 metros. Ele nasce dentro da fazenda ali da São Geraldo, as nascentes... Pena que eu acho que eu não consegui passar as imagens que eu queria ter passado, porque eu recebi e-mail. Eu não consegui fazer. Mas em si, são 5
metros para baixo, água.
Embaixo das figueiras, né? Figueiras centenárias, que vai lá embaixo, porque ela que procura água. E a água sobe
borbulhando.
Límpida. Tanto que, segundo os guias, as águas de Bonito são a terceira mais límpida do mundo.
No planeta.
Primeiro, os degelo da Islândia. A segunda, as águas do Caribe. E terceiro, a de Bonito. Como diz o José. Por quê? Porque toda essa região, ela é em cima de áreas de calcário. Calcárias.
Exato.
Né?
E uma preocupação com a preservação da natureza impressionante. Aí, de repente, eu olhei aquele rio, eu não fui flutuar, o Derli foi. Aí eu disse, não vou flutuar, porque eu me criei nadando no lajado dos rios. Tá. Não vou me arriscar no rio Sucuri, nem falar. Tá. Mas me prontifiquei em ficar no barco salva-vidas, porque eu vi que a metade dos flutuadores ia pedir água, e aconteceu isso, né, Derli?
Não, mas a flutuação é interessante, porque como eu falei...
É flutuar na legítima expressão da palavra.
Você primeiro passo, você recebe uma roupa de neoprene, né? Você põe aquela roupa lá, que para vestir você tem que estar em dois, senão você não consegue. Tá, fechou. Aí eles te dão mais um colete salva-vidas. Quer dizer, você não pode fazer jeito. O que você quiser. Você não afunda.
É.
E a única dificuldade...
Essa que é a flutuação.
O que, que você faz? Você coloca a máscara, né, com o respirador, põe na boca, que agora já tem mais a máscara facial, que também para ajuda bastante. Isso. E você simplesmente deita de barriga para baixo, e abre os braços e as pernas e deixa o rio te levar.
1.800 metros.
E aí você fica ali olhando.
Peixes de mar.
Não
peixes,
tem como explicar. Talvez já tenha algumas imagens aí.
Eu não sei se conseguiu mas, ver.
Peixes de 80, mas 70, isso aqui é bom que nem tem imagem.
Coisas mais
nem é bom ter imagem. Você, o cara ouvinte, o telespectador fica que está vendo, né? Fica imaginando e quando tiver a oportunidade e alguém oferecer, vá. Porque bonito, Deus fez de bonito um paraíso. Porque para onde você vai, seja no Rio Formoso, no Sucuri, no, em si, os rios que tiver ali, não tem como explicar. Você tem que ir lá.
São únicos, né?
Único. E outra, o importantíssimo, a população, ela é toda preservacionista.
Vive em não função tem... daquilo, Ademar.
Eu não vou citar o nome, ele está me ouvindo, com certeza, mas teve um companheiro que não se aguentou. Ademar, sabe o que é você chegar na barranca do rio, olhar ali, você enxergar 6, 150 piraputanga, que nada mais é do que uma saicanga tamanho gigante.
Mas assim. 50, 60.
E aquele cara começou a olhar. Sem nomes, por favor.
O pai dele era um grande pescador.
E ele olhava. O cara teve a capacidade de tentar fazer um anzolzinho para tentar pegar. Mas as pessoas lá são preparadas. E. Chegou junto, assim, diz, o que você pretende fazer com isso? Ah, queria pegar um. Digo, se tu pegar um desses aqui, tu vai pousar na cadeia. Lá é crime. Não pode. Você está lá, é um turismo contemplativo. Você vai lá para ver. Teve uma ocasião, eu estava preparado para isso. Teve uma ocasião em que um outro aqui da Lagoa estava nadando junto com aqueles peixes. E os amigos, sacana, cada um pegou um punhado de ração e jogou em cima dele. Menino de Deus, aquelas piraputangas avançaram em cima do nadador. Foi pá e pá para tudo que é lado e ele... Pô, teve que estar no pé, mas foi. Eu não tive a oportunidade porque ninguém quis entrar. Mas eu tinha feito e teria filmado para poder trazer uma imagem dessa.
Ademar, são imagens inimagináveis. Você não imagina, só você vendo mesmo. Só para contemplar, não tem maneira. Não tem
e outra coisa interessante, já que a gente está aí nesse bate-papo, nessa fazenda São Francisco, nós tivemos então a oportunidade de pescar a tal da piranha.
Sim.
Eu, infelizmente, não peguei nenhuma. Né? Não peguei nenhuma. Não,
deixa eu te contar uma piada que um daqui da Lagoa, só não vão dizer nome também, né? Aí estava o pessoal ensinando lá, não, pescar, não, eu não. Aí eu venho para cá, para lá e tal. Aí diz um companheiro aqui do lajeado dos livros, diz, olha, o negócio é o seguinte, eu sou bom na pesca da piranha de noite. E não com esta isca. Aí foi o...
E essa fazenda que a gente visitou, o que me chamou a atenção, assim, ó, são 14.100 hectares.
Sim, mas mostra aí depois a piranha e o jacaré pegando a piranha. Sim. Que eu peguei ali.
Pô, não, daqui a pouco já as imagens aparecem.
Ah, tem essa. Olha ali, ó.
Vai aparecer já, a piranha.
É isso aí, porque assim, eles nos deram.
Nossa, esse é no rio?
No Coricho. São Domingos, que é um braço do Rio Miranda, que é entre Curumbá e Bonito. E esse braço é enorme, 70 e poucos quilômetros do Rio Miranda. Ali, ó.
Olha aí.
Cadê?
Ele vinha lá, nós estávamos na chalana ali.
E a guia diz, ó, se vocês querem, eu faço ele entrar aqui
dentro. Olha lá, olha lá a piranha, Ademar, olha lá, quer ver? Só observa.
Então, é uma coisa que... você estando junto para você ver o que, que...
Ela não quis agora.
Que coisa.
E uma coisa que também me chamou atenção nessa fazenda, que ela é... Ela tem pecuária, 4.000 e poucos
tem arroz.
Cabeça, arroz, sendo que esse arroz, veja bem como é que é.
E o soja também.
Soja e milho. É. Mas... São 250 quilômetros de canais...
De valo.
De canais para para produção do arroz. Irrigado. Eles puxam a água do rio...
Miranda.
Desse coricho aqui, né? Que é o braço do Miranda. Através de bombas, etc. E fazem todo o plantio do arroz. E uma coisa que me chamou a atenção é a diversidade de... fauna nessa fazenda.
Quantidade de cervos, né?
Cervo, tuiuiú,
capivara.
Capivara. E todos eles ali, bomba, pássaros, é uma coisa absurda. Né? E peixes. Segundo o José, teve a oportunidade de falar com o proprietário, assim, tem muito, muito. Só que eles não permitem. Não permitem. Não que não pesca-se. Pesca-se. Mas pesca-se para os funcionários e são muitos, acho que 60,
se 60 não,
funcionários daquela fazenda.
E há um Taura que foi aqui de São Borja, proprietário.
É isso aí.
Né?
Foi então, aqui de São Borja. E todas as fazendas centenárias, assim, a estrutura da fazenda.
De bisavô para cima.
E vai indo. Aí vem claro que, segundo as informações que a gente teve, que essa São Francisco, o tamanho inicial era 100 mil, né? E depois foram se dividindo, etc. E ainda tem 14 mil hectares, é muita coisa.
14 milhões de campo aqui para nós, aqui na Lagoa Vermelha.
É bastante.
Aqui nós não podíamos falar do nosso potreiro aqui.
Não, mas foi. Isso também me chamou muita atenção.
E a fazenda lá, mas quanto é que eu estava fazendo? 16 hectares.
E foi nesse dia que nós visitamos a fazenda São Francisco, foi o único dia que nós realmente experimentamos um pouco do sol mato-grossense. Porque à tarde o sol saiu.
Estava chovendo aí, daí deu saiu umas nuvens. Saiu, apareceu o sol. Aí o nego sentiu.
Não, e depois nessa fazenda aqui, ó. Arara Canindé, que é aquela de peito amarelo com azul. Emas, de uma quantidade absurda. Vem ali, ficam passeando entre os.
Foi o aspecto que mais me surpreendeu, foi esta diversidade ali. O pessoal não. Ninguém mata nada.
Nada.
Nada, Ademari. É realmente.
O pessoal respeita mesmo.
Muito, 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 muito.
O rio, aquela que eu perguntei pro guia, mas escuta essa vegetação aqui, vai tomar conta do rio, vindo assim, né? Não podemos mexer num pé. A natureza é sábia e ela sabe como fazer. Aí o rio muda o curso, né, de repente, em função dessas vegetações. Então ele muda eventualmente para lá, para cá. Seis meses era no jeito, ali um pouco ele muda um pouquinho o giro da sucuri, mas não pode mexer, não pode tocar, nem com remo, nada.
Por exemplo, assim, na flutuação, já que nós estamos falando, você olha ali embaixo a quantidade de cascas de caramujos, etc. Você não pode tocar.
Não pode tocar
num daqueles. Não, não. Tá ali vai ficar.
Ostra,
caramujo. A própria vegetação, né, que você vai passando, você não deve tocar. Você está ali para flutuar. Só olhar. E aí, como diz, eu posso falar isso assim, você tá flutuando, olhando assim, aqueles enormes, aqueles peixes ali, você bota a mão, você acha que ele está ali na tua frente, está longe. Né? Mas a gente bota porque é curioso, né? É ilusão de ótica.
Aí na saída, um bando de macacos nos brindou com um espetáculo, né? Comendo as frutas e vindo em cima do hangar, que o pessoal ia sair da água, né? Então os macacos lá, macaco prego e tal, vivendo assim, ainda a natureza está lá. Felizmente ainda, vamos dizer assim, como brasileiro dá para dizer isso, ainda temos uma natureza preservada, intocada, que está aí à disposição. E um fator, se foi a gauchada que foi para cá, foram para lá, que colonizaram, não terminaram, preservaram, né?
É, isso, é um isso, claro que a gente tem que entender também, eu não conheço bem a lei dessa, mas eles têm incentivos, acho, até, eu acho que o principal dele é a isenção de tributos em cima da área preservada.
Eu perguntei e ele disse que não paga ITR.
É isso aí.
Dessa área.
Não, dessa não área que imposto. Você está lá, registrada em cartório, que ela preserva. Então, isso já é
um incentivo.
Um incentivo muito grande.
E aí a permissão para a utilização como turismo.
Ecoturismo.
De preservação, ecoturismo. Isso eles se consegue fácil lá, né? Então, se o senhor quiser ir lá, ocupar uma parte do Pantanal, né? E colocar lá, fazer dia assim, está à disposição. Derli, uma outra coisa que me chamou a atenção da cidade, aquela do Naco ali, de, que nós passamos antes, aqui, que dá 250 quilômetros até chegar em Corumbá, né? Aí eu comecei a olhar e vi aquela estrada assim no meio do Pantanal e água para todos os lados, né? E fiquei, mas como é que os caras fizeram? Porque aqui na fronteira tem, perto de Alegrete, tem um pouquinho ali, né, do trem. Mas lá, aquela estrada para passar caminhão. E comecei a perguntar para o pessoal. A primeira coisa que eu perguntei para o guia turístico, como é que fizeram? Como é que o batalhão Beck, o nono Beck, que foi afundido, o batalhão rodoviário da Vacaria, o batalhão de construção de Bento Gonçalves e um batalhão de construção de Lages. Foi a maioria do pessoal que tinha experiência, engenheiros, foram para lá, para construir essas estradas. Isso em 70 e pouco, quando Lagoa Vermelha teve aqui essa estrada que foi até Carazinho, a BR-285 aqui, né, que foi feita nesse período. E aí o cara me disse, olha, aqui é 6 meses se trabalhava e 6 meses olhava. Disse, mas como? Diz, não, quando baixava as águas, o pessoal trabalhava dia e noite com máquinas dos dois lados, levantando, erguendo o barro e aí depois os caminhão por cima, então a estrada ficou levantada e aquela água aparecia assim 4, 5 metros para baixo, né? E a vegetação, que nem diz o Cato falou, a vegetação fechando a estrada, mas é por causa da água que vem ali. E depois, quando chovia, aí eles faziam alguns túneis, né, para não deslizar toda a estrada, né?
É uma coisa que me chamou assim muita atenção, essa aqui, acho que era 282 262, a MS, BR-282, que me chamou muita atenção, que espaços curtos, de alguns quilômetros apenas, era uma túnel ou uma ponte que seja.
Para escapar a água.
Porque a água tanto vem da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Então, e aí não permite que a estrada desapareça. Não que não tenha problema. Até hoje, eles não conseguem estabilizar a estrada. E tanto que a gente tinha locais em que havia desnível.
Já foi refeita 50 vezes.
É isso aí. Por quê? Porque o terreno diferente. E não é...
Como é que não dizer? Tem base, compacto. Não tem firme.
Não tem base. Então eles estão numa conservação contínua.
É pior do que a 470 aqui, até o trevo aqui, até do.
Ali perto do Zanin, né?
Você conhece esse trecho, né?
Conheço.
Eu não sei se você tem a imagem da Gruta Azul.
Não é a de Porto Alegre.
Essa é lá do...
Quando falaram na Gruta Azul, o pessoal queria saber. Mas eu ouvi falar.
Olha a Gruta Azul ali, ó.
Essa é a principal atração de Bonito, sabe? Né? Porque ela é... Não tem como explicar, talvez as imagens dê um certo...
Derlipo, vamos contar quantos degraus você tem que descer para chegar até lá. 500 degraus, Ademar. E depois subir de volta.
E assim, ó. E isso, ela está em constante... Lindo. Ela está em constante...
Mutação,
porque...
Olha lá,
como é um terreno calcário, tanto que nós tivemos a sorte de, no dia que nós tivemos lá, no dia 7, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de descer, tudo, deu tudo certinho, o tempo estava beleza. Só que à noite choveu e no outro dia ela foi interditada. Por quê? Porque com a chuva e o terreno calcário,
né? E a umidade,
é muito perigoso. Então, a gente via lá, o guia nos mostrava, muitas rochas que já estão se desprendendo da parede,
já pode
que
cair.
É só uma questão de tempo e ela vai cair. Tanto do teto como das laterais, né? Tanto que esses degraus que estão agora, eles já foram modificados de local. E a Gruta Azul, assim, é uma coisa que não tem como te explicar.
Cara. Um dos pontos mais visitados.
Com certeza é lindo, lindo, lindo.
Cada 20 minutos se revezam excursões, né, de todo o Brasil, grupos, televisões,
grupos. Porque eles não se permitem, né? Muito.
Então tem que esperar 20 minutos para ir e volta.
Vai um grupo de, acho que é no máximo 10 pessoas com o seu guia. Isso, com todo, pessoas. Com capacete, com máscara. Até me chamou a atenção o fato dessa vez da máscara. Oh, uma máscara por quê? Por quê? Porque dentro desse ambiente existe
micro-organismos
que você pode
pegar
alguma coisa, né? Porque com certeza tem morcego, tem uma série de coisas. Então a máscara é mais para você se proteger, né?
Eu não tenho ideia, mas assim, 500 degraus descendo a nível reto, assim, dá quase 300 metros para baixo, né?
Isso, e ainda é apenas a ponta, né? É apenas a ponta, que aparece ali, as imagens que a gente viu, é apenas a parte visível, porque depois ela ainda tem para baixo, ali dentro ele falou que tem uma preguiça gigante e mais um outro esqueleto que os mergulhadores, os pesquisadores
encontraram.
E ela tem mais 150 metros de profundidade, né? E a coloração é justamente por causa do efeito da luz, né? Que bate na água e dá essa coloração azul.
Azul celeste.
O Cletson Rodrigues, cada viagem, uma nova experiência. Quem é o Cletson?
É o filho do seu João Rodrigues, que é o dono da empresa. O Cletson é o que nos acompanhou como motorista. E sem dúvida nenhuma, o José teve a oportunidade de conhecer, eu já o conhecia há mais tempo. Ele faz de tudo, a empresa faz de tudo para o bem-estar do passageiro. Sabe, porque tanto que nós tivemos, né, o pessoal estava comentando assim, bah, mas todo 1.600 quilômetros, 30 horas de viagem. Ele disse, não, a gente vai fazer umas paradinhas extras. Parava para o café, para o almoço, para a janta.
Cada 4 horas uma parada.
Dava uma parada, descia, caminhava, então, e mesmo porque o ônibus leito permitia que você,
acostumado com tudo,
né, ficasse bem acomodado. Mas viajar é viajar, né? Mesmo sendo de carro, a gente viaja de carro, a gente sempre procura 2-3 horas, dar uma paradinha, né?
Verdade.
O Cletson é... Ó, Cletson, ó, beleza. Obrigado. Tamo nessa, vamos de novo. Vamos de novo. Uma coisa também, eu não sei se a gente... Acho que não tem... O bote. O passeio de bote pelo Rio Formoso.
Tem imagem do passeio de bote?
Acho que não. Não, não tenho, tá, né? Então. Não, porque o que acontece?
Ah.
Como a gente não pode, no bote, levar... Não é que não possa, você pode levar. Mas eles pedem que você tire relógio, tire anel, óculos, tire tudo, celular, não leve. Por quê? Porque é uma... O seu José, infelizmente, não pôde ir. Mas eu vou tentar passar para vocês o que é...
O passeio de bote. José não foi...
Não bote, foi, né? No bote não, né? Porque você ficou com a Ieda e com a Laurici, né? Sim, ali sim. No local. Passeio de bote é uma experiência única. Você vai, sai do Eco Parque ali e vai até 8 quilômetros rio acima. Chegando lá, bote de borracha, sabe? Aqueles botes grandes, 8 pessoas, mais o motorista. E você vem descendo, visão maravilhosa, etc, tudo ali. Dali a pouco, acho que eu não vou contar, José.
Conta que é interessante. Tá.
Eu acho, não, mas é que essa, eu não vou contar.
É uma experiência inusitada, eu diria.
Porque você desce o rio é maravilhoso, limpo, uma natureza fantástica, tanto que, agora, eu conversando com um amigo meu agora de tarde, nós chegamos dia 10 e ele foi dia 12. E ele teve oportunidade que nós não tivemos. Que existe um local onde existe jurema. É uma sucuri fêmea de estimação nesse local.
É?
Ela está sempre num banco assim, É uma espécie de ilhazinha ali, onde ela, quando o sol sai, fica muito forte, como o réptil, ele é de sangue frio, ele precisa de aquecimento, ela vai ali. Eu não tive a oportunidade de vir ainda, nem sei se quero. Mas eu sou apaixonado por cobra, tá? Você já entendeu. Cobra pra mim é só no pau. Mas na boa, na boa. Essa não, essa é muito grande. Mas em si, desce-se, bote todo mundo junto, com toda a segurança. Eles nos ensinam como agir dentro do bote. E aí, quando você encontra, sabe quando tem dois navios piratas que se encontram, sempre dá guerra, né? E a guerra existia, mas era de água. É coisa fantástica, é balde para lá e balde para cá. E depois, quando tu tem que descer as cachoeiras...
Aí que é o susto, né?
Sim, cachoeira de 3, 4 metros. Você vem vindo e dali a pouco, posição de cachoeira. Aí todo mundo se ajeitava no bote e... tchubum. Cara, a primeira é mansinha. A segunda, a terceira já é mais... Mas todo mundo vai se acostumando. E a última, antes de chegar novamente ali na base... Que o cara desce de ré.
Ah, aqui ó, a Sônia Santini nos mandou.
Aí ó, tu já tá vendo.
É, a Sônia Santini nos mandou as fotos aqui de bote.
É isso aí, ó. Então, assim, ó, é uma coisa que não tem.
Não sei se dá para pegar aqui um close aqui, ó, mas é espetacular, né?
Não, é.
É. Ela nos
pega lá, apareceu.
É, olha lá, ó.
Então, assim, mas assim, por mais que a gente olhe, veja, e eles tiveram... Acho que eu não me lembro, acho que o Ivan não foi. Ou foi? Não, mas foi, sim. Mas assim, ó, não, é uma experiência maravilhosa, né? Porque você está ali com teus amigos, você está descendo o rio, você tem a oportunidade de nadar. Água gelada, tudo bem, mas quando a gente está na festa, fica muito bom, muito bom. Também nós tivemos logo no outro dia, nós tivemos a oportunidade de ir até a Fazenda Mimosa. Essa aí eu tenho algumas imagens assim, de algumas cachoeiras, que é uma trilha de cachoeiras. São várias e várias cachoeiras.
Eu acho que temos algumas imagens aí, né?
Tem algumas imagens.
Essas trilhas, essa é uma delas, e são várias.
Parecida ou até maior?
Porque assim, é uma natureza fantástica, só que tem um detalhe. Assim como hoje está assim, se houver uma elevação bem característica ou bem significativa, pode mudar tudo. Então, e você pode ver que as formações rochosas é tudo calcário.
Tudo calcário?
Tudo calcário. Então, assim como você pode ver restos de enchentes, tanto que quando eu fiz a primeira visitação, tinha um sentido a trilha. E agora nessa.
São as cachoeiras.
São as cachoeiras.
É, a Sônia Santini faz referência. Outra maravilha foram as cachoeiras.
É isso aí.
Um detalhe também.
Vocês estão vendo, não tem como tá explicar.
Não tem.
É uma mais linda que a outra, formatos diferentes.
Um detalhe que eu queria só acrescentar, né? Ali você viu cavacos de madeira de lá, mas não se encontra um toco de cigarro e um pedaço de plástico. E, aliás, proibido fumar em todo o Pantanal.
Ninguém pode fumar. Nessas áreas...
Se entra numa fazenda, num local, um santuário ecológico desse aí, não pode fumar, e muito menos você se arriscar a deixar um pedacinho de papel. É uma cultura forte.
Guia
da população e todo mundo de olho em si.
De olho em você.
Quer dizer, você aprende na marra, né?
Não.
E a lei...
Então me lembrei aqui do nosso Ratiel, do Lajado Zio, né? da sanguinha ali, né? Quebra-dedo.
Aquelas sacolas brancas assim, enfeitando os...
Não, a gente às vezes tem que sair, tem que falar e dizer para esse povo aqui, para a Lagoa, porque também, Derli, não adianta, nós não viemos aqui não para, vamos dizer assim, só para falar de coisa bonita, mas também para dizer que Lagoa pode despertar esse sentido. Nós temos tanta coisa bonita, só tem que despertar esse sentido da preservação.
É.
Isso mesmo.
Mas olha, José, eu tive a oportunidade de ontem pela manhã conversar com o Rodrigo, mais conhecido como Alemão, que ele faz um trabalho muito bonito, já que nós entramos na área da preservação. Ele faz um trabalho muito bonito na Praça da Vivenda da Lagoa.
Das Araucárias.
Lá embaixo, perto do Vila Nova, né? Tem uma área ali que foi deixado como uma área verde, e ele estava justamente falando que ele faz, planta, e infelizmente se vai.
Mas quem sabe essas imagens mostradas aí...
Se um vê essa imagem e dizer, não, mas peraí, Ti, se eu preservar, se eu guardar...
Pode ficar assim?
Pode ficar assim. É o que nós falamos da arborização, de tanto de bonito quanto de Corumbá. Tudo bem que lá é um calor, mas se nós tivermos condições de arborizar nossa cidade, transformar nossa cidade, deixar uma cidade mais aprazível, se o cara planta flor...
E lá tem frutíferas também.
Frutíferas, tem flor...
Não pega, Ademar. Não pega. Tem frutíferas...
Então, se nós conseguirmos fazer... Que nós fazer que essas pessoas não depredem e auxiliem quem faz, é maravilhoso, porque com o tempo, isso bonito não aconteceu de uma hora para outra. As
belezas naturais estavam lá,
mas o desenvolvimento dela foi foi da década de 70 para cá, né? Em 90, depois de uma reportagem que saiu em nível Brasil e mundial, que destacou a Gruta Azul e a coloração da água, que a coisa deu o deslanche. Claro, estava lá, beleza, mas como diz o seu José, será que aqui em Lagoa, no nosso município, ou nos municípios ao redor de Lagoa, não tem algo...
E tem.
Aprazível?
E sempre há tempo para se começar. Isso que é o detalhe, né? Sempre há tempo. Ah, mas está poluído. Tá, mas vamos cuidar daqui para frente. Vamos botar essa cultura nos nossos filhos, nos netos, nos que chegam aí, né? Para a gente preservar os riozinhos nossos.
Exato. E olha que já são poucos, né, José? Eu estou aqui, eu sou lagoense desde 77, mas eu me lembro que logo quando a gente estava para cá, a gente tinha muito mais opções, tinha muito mais sangas, tinha muito mais...
Lagoas.
E elas foram sendo suprimidas.
Foram secadas.
Umas foram secadas, outras foram aterradas. Então, isso...
Porque o que importa também, nós chamar a atenção, Ademar, que não é proibido produzir. Não, tem muita produção lá. Até, vamos dizer assim, na proporção mil vezes mais do que tem aqui. Porque o clima é favorável, é quente, chove bem e tal. A terra é boa, mas existe o sentimento que a gente nota, em geral, de preservar esses valores. Preservar a terra, preservar as coisas boas que estão lá. Então, acho que isso, para mim, foi o principal sentimento que eu recolhi de lá.
E uma coisa que nós estávamos comentando, né, mesmo na viagem, agora há pouco também, num espaço quilométrico não muito grande, nós tínhamos a visão de um milho com 20 centímetros, e milho já embonecando, já
florescendo.
Soja recém-plantado, soja já numa quantidade maior.
Granando.
Assim, é por isso que eu como sou apaixonado por natureza, quando você olha assim, você perde de vista aquele chapadão, todo aquele milho, toda aquela... aquela extensão de terra tem muita preservação, tem muito mato, tem muito rio, mas tem produção.
Tem muito.
Tem
produção.
O gado. Né? Então, como diz o seu José, não precisa
matar a natureza.
Você pode produzir e pode. E a gente percebeu isso tanto na Fazenda Mimosa quanto na São Geraldo.
E depois lá no Buraco da Onça também.
Depois,
né?
Eu observo que você produz, mas o ecoturismo que dá dinheiro.
É o que dá dinheiro.
Esse é o que dá dinheiro deles.
Verdade.
Pão quente lá é o turismo, o ecoturismo.
E se você tiver as imagens do... Tá quase na hora?
Já.
Mas nós só começamos.
Escuta, mas vamos uma palavrinha do Buraco da Onça aí, né?
Buraco das Araras.
Buraco das Araras.
Que é uma coisa que não chamou, que eu não conhecia.
Buraco das Araras.
Toca
da Onça, não, Buraco das
Buraco Araras. É uma formação.
Olha que bonito aqui, a questão das cachoeiras, né?
Você viu?
Água vídeo aqui,
é, isso aí.
Fantástico, né?
Essas são algumas imagens que a gente tem. Esse é na Fazenda
comendo, né?
São Francisco. Exatamente. E aí nós temos que destacar que existe um projeto.
Aqui o Buraco das Araras?
Não, o Buraco das Araras é mais para frente. Esse aí é na São Geraldo, onde a gente estava lá. Que nesta fazenda, como outras fazendas, existe o projeto da Arara Azul. O que que é? A preservação da Arara Azul, que é a maior arara da espécie. Ela estava na lista negra de extinção, mas com esse projeto de uma bióloga, eles começaram a fazer com que ela retornasse. Nós tivemos a oportunidade de ver três que estavam ali próximos, né? E o que que eles fazem? Além de preservar a árvore específica, que é uma árvore própria que elas gostam, elas fazem casinhas que... São Geraldo, né? Uhum. Essa é a fazenda... Não, é a fazenda São Francisco. Então você pode ver, ó. As emas.
Emas.
Essa é a Canindé.
E tem seriema também.
Nós vimos muita seriema, muito cedo.
Olha as araras.
As araras comendo ali. Tranquilinho ali, comendo.
Ninguém
você chega ali junto, tira uma fotografia, elas numa boa. E esse como é que era o nome do senhor lá das araras?
Seu Modesto.
Nossa, eu tive uma oportunidade de ver num Globo Rural...
Modesto, não muito modesto.
É isso aí. Num Globo Rural, deu uma reportagem sobre esse buraco. O que que é esse buraco? É uma formação, como é calcária, como diz eles, a água vai penetrando, vai formando uma bolha embaixo, e chega um momento que desmorona. E como diz ele, esse aqui vai chegar um momento que vai aprofundar mais. Eles já são cento e poucos metros de profundidade, né? Esse buraco das araras, ele tinha na propriedade dele, era uma propriedade pequena, acho que era 100 hectares, e ele viu aquele local e ele ficou conversando com os vizinhos, e que ali, numa época, havia muitas araras que vinham ali para faziam buraco nas pedras, nos barrancos para procriação. Só que era um local abandonado, né? As pessoas...
Aliás, tem uma história interessante lá, né? Esse local, Ademar, era tinha os lampiões do cangaço do Mato Grosso, e aí o seguinte, ali eles iam passear. Eles iam passear, né? Algemado no barranco e caíam para dentro e desapareciam.
Na década de 90, quando o seu Modesto resolveu fazer, isso. O que que ele fez? Ele pediu para o exército para auxiliar ele na limpeza. Então tiraram...
Ossadas.
24 ossadas humanas. Tiraram, não conseguiram tirar um veículo que estava lá, que ficou, mas em si eles tiraram uma quantidade absurda de lixo. Aí o que que o seu Modesto fez? Não, mas peraí, se aqui já havia araras, nós vamos ter que dar um jeito de... Aí ele procurou com os vizinhos e descobriu que um vizinho tinha um casal, que agora eu não vou lembrar o nome, podia ter anotado, mas em si. Ele conseguiu que esse vizinho cedesse a eles esse casal de araras e ele levou para lá. E esse casal, ficando por ali, gritando...
Foi trazendo mais gente.
Foram trazendo mais. Conclusão, hoje, vem para procriar nesse buraco em torno de 60 casais, 120 araras vermelhas. Vermelhas, que só permitem que a canindé, que é essa que nós vimos agora há pouco, conviva com ele. Porque se cair uma azul aí, eles
atropelam.
Botam atropelar.
Aí é a cidade, a terra do tatu também, mas não é o tatuzão ali, né, Ademar? Não sei se tem a imagem
do
tatu.
Acho que não, não, deu mais, né? Nós avançamos um pouquinho.
Demais.
O Rony está louco da vida lá.
Eu já percebi.
É, nós passamos um pouquinho do horário, mas valeu. Extraordinário esse relato dessa magnífica viagem a Corumbá, bonito, Bolívia. Falando das belezas de nosso Brasil, especialmente com relação ao Corumbá e Bonito, o quanto o nosso Brasil é bonito e aquilo que às vezes é desconhecido de uma grande parte da população brasileira. Obrigado, Derli, obrigado, José Antônio de Andrade. Chegamos ao final do nosso programa, que conta com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excellence. Voltaremos segunda-feira às 20 horas. Até lá, muito boa noite.
Boa noite, obrigado.
Boa noite.